Eu peço que você pode ficar sentado, mas abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Deixa ela aberta aí, nós vamos meditar do versículo 7 até o 19. Aqui, o autor de Hebreus, ele inicia essa perícope com um alerta. Hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçam o coração. Hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo, não endureçam o coração. Na verdade, esse alerta era dado desde os tempos pós-exílicos, algo em torno de 520 anos antes de Cristo, e que agora, no tempo que o autor de Hebreus escreve, 60 anos depois de Cristo, continua sendo repetido. Então, olha, desde 520 antes de Cristo até 60 depois de Cristo, ele repete esse alerta. E hoje, nós também continuamos repetindo esse alerta. E se você prestou atenção, na abertura do culto, nós lemos um salmo, o salmo de número 95. Exatamente esse mesmo texto que o autor de Hebreus trata nesse capítulo 3, esse alerta que o autor de Hebreus traz agora para o seu público. Segundo os estudiosos, esse salmo de número 95, ele fazia parte da liturgia dos cultos. Os primeiros 7 versículos que a gente leu fariam parte da abertura do culto, como um louvor que a gente fez hoje. Então ele era o hino celebrado, né, que fala do reinado de Deus, da grandeza dele. E os restantes dos versículos, que era de 8 a 11, é uma exortação divina, advertindo a congregação contra a desobediência às leis de Deus. Então, se você chegou atrasado, depois que eu já tinha lido o Salmo 95, depois você volta lá e lê, Salmo 95, amém? O evento que ele menciona aqui, do versículo 8 ao 11, que Hebreus também relata, é a história que encontramos no capítulo 14 de Números. Então, só para não fazer confusão na sua cabeça, o salmista estava falando de um evento que está relatado completo em Números 14, que é de 1 a 45, que nós não vamos ler. E Hebreus estava se referindo ao mesmo texto, só que trazendo o que o salmista escreveu, amém? E o que a gente encontra lá em Números? Uma rebelião causada pela incredulidade e desprezo de Israel, que trouxe o juízo da parte de Deus, com perda irreversível das promessas relativa à terra prometida para aquela geração lá do Êxodo, tá? Israel, ele reage à notícia com desprezo, sabe? Ele despreza aquela notícia, ele despreza tudo que Deus já tinha feito para eles, despreza os líderes, e aqueles que tentaram encorajá-los também foram desprezados, a ponto deles até quererem matar. Vocês lembram dessa história, não lembram? E a resposta de Deus a essa rebelião, que a gente encontra lá em Números 14, era que ele iria destruir aquela geração, destruir aqueles que não permaneceram fiéis. Mas Moisés, como a gente conhece, aquele homem paciente, fala: Senhor, não faça isso, não destrua essa geração, não mate, olha só o que vai acontecer, vão olhar só, tirou do Egito para morrer aqui. Aí Deus fala: tá bom, Moisés, eu não vou matar não, Mas olha, nenhum desses homens que saíram do Êxodo herdarão a terra. Eles não entrarão em Canaã. A gente vê isso lá no versículo, mais para os finais, do versículo 39 a 45 de Romanos 14. Né? Ele termina com um arrependimento tardio de Israel, por aquela conduta deles de incredulidade. E aí Deus diz que eles não vão entrar, não vão entrar. E, como a gente conhece a história, eles não entraram, eles morreram pelo meio do caminho. Então, ao iniciar com esse alerta, o autor de Hebreus queria trazer à memória daquele público que ouvia, aqueles irmãos, o perigo da incredulidade e da desobediência, que é, como título, né, que é o título, se você está com a sua Bíblia aí na NA, tem o título, né, o subtítulo, que é o perigo, como é que é? Deixa eu pegar aqui e abrir rapidinho, que eu acabei não anotando. Perigo da incredulidade, né? É isso, Hebreus 7, deixa eu abrir aqui. Hebreus 3, 7. O perigo da incredulidade e da desobediência. E aí, ele começa agora, depois que ele lembrou o povo, essa história lá dos seus antepassados, né? Essa triste história, ele começa a partir do versículo 12, trazendo as advertências. E ele traz a advertência e a resolução. Olha lá, abra aí agora, versículo 12 e 13 do capítulo 3 de Hebreus. Então essa introdução, só para você entender o contexto, por que ele estava falando isso. Ele estava dizendo, olha, aquela galera que murmurou diante daquela má notícia, de que a terra era possuída por gigantes, que era difícil de conquistar, que o povo, se tentasse invadir, ia morrer. E aí o povo, ouvindo aquilo, eles murmuraram, eles reclamaram, eles disseram um monte de besteira, igual a gente, né? Quando a gente está diante de um problema, de um desafio, eles esqueceram tudo que Deus fez por eles, lá enquanto eles estavam caminhando no deserto. Diz assim, ó, versículo 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois, hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a partir do exemplo negativo daqueles que se rebelaram no deserto, ele adverte o povo que, caso não mudem seu comportamento, poderão ter o mesmo fim que seus antepassados. Não perdendo algo material, físico, né, a entrada lá na terra prometida, mas algo, sabe, uma perda espiritual e eterna. Lembrando o contexto aqui de quando foi escrito o livro de Hebreus, aquele povo estava sendo perseguido, ele estava sendo, sabe, impelido a retornar às velhas práticas, a abandonar o cristianismo. E o alerta do autor de Hebreus é isso, olha, vocês estão sofrendo, estão passando por dificuldades, perseguições, luta, mas não desista, não retorne, mantenha firme a sua fé no Cristo, naqueles que vocês declararam agora que é o seu Senhor. A verdade é que o coração mau e descrente sempre nos afasta do Deus vivo, sempre, sempre, sempre. E o que o autor estava querendo evitar era a apostasia daqueles irmãos, né? a apostasia, a falta de fé, a descrença naquele Deus que tinha feito tudo por eles. Como exemplo, a gente viu, aquele povo caminhou durante anos no deserto, tendo as suas roupas e as suas sandálias que não desgastavam, vendo os milagres do Mar Vermelho abrir, vendo Deus mandando e suprindo com o maná todas as manhãs, não deixando eles passarem fome, tudo aquilo que foi se passando, e eles na hora do momento de dificuldades, eles esqueceram de tudo isso, só lembraram de que a terra era habitada por gigantes e que era impossível, segundo aqueles espias, de entrar, de ser conquistado. Os cristãos da época de Hebreus estavam cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Diante daquelas adversidades, eles tinham esquecido que até ali o Senhor tinha sustentado e estavam começando a murmurar, a reclamar, a retroceder, a dizer, ah, é muito difícil. Não dá para a gente ir contra, será que a gente está seguindo o caminho certo? Será que esse Cristo é mesmo o Deus a quem está sendo declarado? E aqui o autor insinua que da mesma forma que os corações endurecidos de todos os espias, exceto os de Caleb e Josué, afastaram a nação. Você viu que foram 10, né, fazer lá, espiar a terra. 8 voltaram dizendo que a terra era difícil de ser conquistada. Os 8 contaminaram uma geração inteira. Os 8 contaminaram uma geração inteira. E aquela geração inteira, através da sua murmuração, através da sua rebeldia, eles foram condenados a não entrarem na terra. Foram morrendo pelo meio do caminho e não entraram. Olha o perigo de quando nós deixamos o nosso coração, sabe, incrédulo, entrar essas dificuldades, tudo aquilo que vem para nos afastar de Deus. Os desafios são muitos, tanto para aquela geração como para nós hoje. O mundo tem tentado o tempo todo nos afastar, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, dizendo que nós estamos vivendo no século passado, que o que está escrito aqui não está, né, nos padrões atuais, que nós precisamos rever as coisas. E ele tenta o tempo inteiro nos afastar, fazer com que nós acreditemos que a nossa fé está errada. Que crer num Deus que nos salvou é uma utopia, isso não existe, isso é uma criação humana para te tomar dinheiro, é uma criação humana para te controlar. A mesma situação que aquele povo passava, por isso que aquilo era dito, lembrado, desde 520 anos antes de Cristo até os tempos atuais. Lembre-se do Deus que te tirou do Egito. Lembre do Deus que te tirou do lamaçal do pecado. Sabe, aquela vida que você vivia lá atrás, que você achava que era o melhor dos mundos, ele te trouxe para a casa dele, para viver uma vida abundante com ele. Só que o tempo todo, o nosso coração, os nossos inimigos tentam nos dizer, será que você fez a escolha certa? Será que você tomou a decisão correta? Será que não era melhor o passado, viver o passado, do que viver o que você vive hoje? Você está na igreja e as lutas continuam. Você está na igreja fazendo tudo direitinho e parece que nada dá certo. Não é verdade? Deus é provação em cima de provação, luta em cima de luta, e o tempo todo o mundo tentando dizer, você está do lado errado, o lado certo é esse aqui. E ele ensinou aqui da mesma forma, né, que esses corações endurecidos vão nos levar à descrença, vão nos levar ao mesmo erro que essa população, que esse povo, né, cometeu. A descrença, a incredulidade de uns poucos na igreja pode afastar muitos do caminho, pode afastar muitos de Cristo. Então, que nós tenhamos cuidado ao abrir a nossa boca, a declarar palavras que não trazem encorajamento, que não trazem crescimento, pelo contrário, sabe, desanima, sabe, nos entristece. Que nós possamos abrir a nossa boca para testemunhar o que Deus tem feito por nós, para testemunhar o quanto Deus tem nos suprido, o quanto Ele tem nos sustentado, o quanto Ele tem nos guardado. E eu tenho certeza absoluta que nós temos provado isso do Senhor. Nós temos provado isso do Senhor. As lutas são motivos, sabe, de nós colocarmos mais o nosso joelho no chão, voltarmos mais à oração ao Senhor, pedindo a Ele entendimento, força para continuar. Aqui a descrença estava no centro do problema daquela geração do deserto, que levou à desobediência e ao seu perecimento. É fundamental perceber que a descrença não é algo simplesmente uma falha passiva, mas é algo ativo. Você sabe, fala assim, ah, eu não acredito nisso. Quando você ouve uma notícia, você fala, ah, não acredito nisso não, Deus pode até ter feito lá atrás, mas na minha vida eu não estou vendo, então eu não acredito que Ele vai fazer. Então não é algo passivo, é algo que você acaba declarando e colocando isso no seu coração, eu não acredito. E quantas vezes você conversa com as pessoas, não, mas Deus vai fazer, será que vai fazer? Eu não estou vendo, parece tão distante para mim que as coisas vão mudar, que as coisas vão, sabe, melhorar. Então, a partir de agora, declare, eu creio que Deus vai mudar a minha sorte. Eu creio que Deus vai mudar essa situação, vai me curar dessa enfermidade, vai me dar aquilo que eu preciso. E se isso realmente for a vontade dEle, creia que vai acontecer. E vai acontecer no tempo certo, não no tempo que nós achamos que é o melhor, mas no tempo de Deus, amém? E às vezes a gente fica repetindo isso, e parece assim, ah, isso é um clichê, isso eles ficam repetindo. Não, é a verdade. Ao longo do tempo você vai ver, quando você olha para trás, você fala, realmente aquilo aconteceu. E às vezes acontece e você nem percebe, mas é Deus cuidando de nós, amém? Israel não vivia simplesmente em desânimo, mas não queria ter nada a ver com Deus e com a vida que Ele havia escolhido para ele. Então, não seja como esse povo que desanimou durante aquela caminhada, sabe? Que deixou que o deserto, que o calor, que aquelas circunstâncias, né, que realmente são difíceis, e nós sabemos disso, que o deserto é um lugar difícil, árido, seco, quente, que você precisa estar preparado para ultrapassá-lo, mas Deus, Ele sempre está ali, sabe, para nos apresentar um oásis, nos apresentar uma sombra, um descanso, uma água fresca, e que nós possamos, sabe, valorizar mais esses momentos no deserto da vida, esses momentos que você tem uma aguinha fresca, uma sombrinha, mesmo que seja para você passar e descansar um minutinho, mas Deus está nos preservando, amém? No versículo 14 desse capítulo de Hebreus 3, né, a necessidade de nós continuarmos perseverando, e diz assim, ó, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqueles irmãos, eles creram no início em Cristo, mas para que eles se continuassem participantes, eles precisavam guardar essa fé, essa esperança, essa confiança até o fim. Participantes de Cristo, essa declaração poderosa fala de uma profunda conexão que os crentes têm com Jesus. Essa conexão vai além de simples crença, né? Você não simplesmente crê, né? em sua existência, nos seus ensinamentos. Ele nos coloca num relacionamento íntimo, concedendo acesso a Ele plenamente, à sua vida, morte e ressurreição. Nós estamos unidos com Cristo. Em Hebreus 2:11, ele nos ensina que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha de te chamar de irmãos. E essa declaração demonstra essa união que ele tem conosco, amém? Através da fé em Jesus, tornamos-nos parte da sua família, herdeiros da sua glória, co-participantes da sua missão. Vire para o seu irmão e fala assim, ó, você faz parte da família de Deus. Fale isso. Eu sei que você não gosta, mas fale isso. Ó, você faz parte da família de Deus. Somos herdeiros da sua glória, participantes da sua missão. Em 2 Pedro 1:4, não precisa ler não, 2 Pedro 1:4 diz que ele nos revela que por meio de Cristo somos participantes da natureza divina. Isso que significa que recebemos características de Deus como amor, santidade, justiça, misericórdia, que nós possamos exercer isso, que você exerça amor, que você exerça justiça, misericórdia. Essa natureza divina nos capacita a viver uma vida transformada, livre do domínio do pecado, livre das coisas erradas, e nós vamos crescendo constantemente, amém? Que nós possamos viver essa vida transformada, sabe? Que nós possamos realmente demonstrar, não apenas ter a consciência disso, mas viver isso, sabe? Viver o amor um com o outro, viver em santidade, justiça, misericórdia, não só saber, não só ter a teoria, mas viver realmente, amém? E nós temos os benefícios dessa salvação, lá em Colossenses 1, do 12 ao 14, né? Ele apresenta, Paulo apresenta esses benefícios da redenção de Cristo. Nós fomos resgatados do poder das trevas, nós fomos resgatados do poder das trevas, transportados para o reino de Deus, perdoados dos nossos pecados. Olha quanto benefício nós temos. E essa participação na obra redentora de Cristo nos garante a vida eterna, a reconciliação com Deus e a promessa de um futuro glorioso. A promessa de um futuro glorioso. E eu espero isso. Você espera esse futuro glorioso? De que um dia tudo aqui terá fim, de que nós estaremos ao lado do Pai, o adorando, dia após dia, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Agora, como nós nos tornamos participantes de Cristo? Através da fé, entregando a nossa vida a Ele, reconhecendo o Senhor como Salvador das nossas vidas. É essa fé que vai nos conectar a Ele, que vai nos purificar dos nossos pecados, que vai nos dar essa vitória no final. Quando nós cremos que o Senhor, Ele não é só um Deus que faz milagres, mas Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós. Ele fez algo que nós não poderíamos fazer, e aí Ele nos reconectou com Deus. Isso é maravilhoso, isso é lindo, e que nós podemos fazer parte dessa história, nós fazemos parte dessa história. Agora, o difícil é viver assim, é viver como participantes de Cristo. É difícil porque, como eu disse no início, o tempo inteiro, os nossos inimigos, a vida que nós temos, tenta nos desviar desse caminho, tenta nos dizer ao contrário. E para isso, para que a gente continue se mantendo firme, nós precisamos o quê? Seguir os ensinamentos de Cristo, seguir os exemplos, buscar viver de acordo com os seus valores princípios e mandamentos. Precisamos fazer isso. Precisamos, sabe, saber o que Ele quer que nós façamos, como nós nos comportemos, como nós precisamos viver essa vida com Ele. Para isso nós precisamos conhecê-Lo, para isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Amém? Manter comunhão com Ele através de quê? Da oração, da leitura bíblica, participação nos sacramentos, sabe? Fortalecer os relacionamentos, tudo isso, essa vida, sabe, em comunidade, individual também, sabe, a gente buscar nos disciplinar, dia após dia, buscar na palavra de Deus os ensinamentos, buscar na palavra de Deus aquilo que nós precisamos para viver, para não cair nos enganos, não cair nos erros. Isso é um dever nosso, de como cristãos, como filhos dele, buscar conhecê-lo mais e mais, buscar essa intimidade com ele mais e mais, e nos relacionarmos uns com os outros, servindo o próximo com amor e compaixão, porque foi isso que Cristo fez. Ele amou cada um de nós. E ele não amou só os bonzinhos. Ele amou aqueles que não amavam. Ele se entregou por aqueles que não o amavam. Ele amou de forma incondicional. E nós precisamos, da mesma forma, amar uns aos outros. Amém? Que as nossas ações, as nossas palavras possam impactar a vida daqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, sabe? Que eles possam ver que não são apenas palavras da boca para fora, mas que é um sentimento real, sabe? De amor. E quando eu falo de amor, não é só você falar palavras doces e suaves, é você falar, ó, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso, você precisa seguir aquilo que a palavra de Deus nos pede. Isso é difícil, é complicado, mas também é um gesto de amor. Eu falo aqui, acho que quase em todas as pregações, você quando educa o seu filho, você não dá só presente, amor e carinho. Tem momentos que você vai precisar dar umas palmadas, colocar de castigo, né? E isso não é um ato de maldade, pelo contrário, é um ato de amor. Você está educando, você está ensinando, porque você quer que ele cresça e seja um adulto, né, que se relacione bem na sociedade, que trate bem as pessoas e que te trate bem também, porque o que a gente vê aí de filhos que tratam os pais maus, porque lá atrás os pais não ensinaram, são grandes os exemplos, né, bastante exemplos. Propagar o evangelho também é uma forma, sabe, da gente participar, fazer parte, né, de Cristo, levando essa mensagem salvadora a outros, às pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes a gente pensa, ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento nesse... Às vezes você não precisa falar muita coisa, às vezes você não precisa nem falar, às vezes é só você agir, testemunhar, sabe, com as suas atitudes. E a pessoa vai ver que tem algo diferente, vai ver que, sabe, a sua vida não é igual à dos outros amigos dela. Então nós precisamos agir assim. E peça a Deus que Ele coloque palavras nos seus lábios, amém? Para que você fale disso. É importante, nós temos uma missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é uma missão de cada um de nós, amém? Ser participante de Cristo é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Nós temos deveres, obrigações, temos direitos também, amém? É um chamado a uma vida transformada, em constante crescimento espiritual e dedicada a servir a Deus e ao próximo. Então, como eu disse, não é fácil, é difícil, mas não é impossível, não é impossível, amém? Ao abraçarmos essa participação com fé, amor, experimentamos a plenitude da vida em Cristo. e contribuímos para a construção do seu reino aqui na terra. Amém? O versículo 15, ele continua repetindo a advertência. Olha lá, ele diz assim, ó: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Por ser, sabe, ele repete por ser um ponto fundamental. Ele vai lá e bate na tecla de novo, olha, não fechem os seus ouvidos, não fechem os seus corações, lembra o que aconteceu lá atrás, lembra qual o resultado que aquele povo alcançou. Com isso, ele quer especialmente que aquele povo tome consciência do perigo de quê? De como a rebelião, né, que eles estavam ali, essa rebelião, na verdade eles estavam murmurando, e Deus vê isso como uma rebelião. Se você ler o capítulo 14, você vai ver isso. Eles murmuraram daquela situação, né, de terem chegado até ali, agora, por causa do relato daqueles 8 espias, eles viram que era impossível entrar, né? E aí eles começaram a murmurar, trazer à memória todas as dificuldades que eles passaram, igual a gente, né, que traz lá do fundo do baú, tudo que a gente passou aí, é porque na nossa cabeça, aquilo que foi, aconteceu de mal, de ruim, de pior, é o que mais marca, e a gente sempre lembra. Então eles trouxeram isso tudo de volta à cabeça, e aquele povo ali de Hebreus, também estava fazendo isso. E o perigo é que nós também fazemos a mesma coisa. Nós trazemos tudo de mal à nossa lembrança. Ela acaba saltando mais do que as coisas boas que Deus fez. Então, essa rebelião que ele fala era isso, eles murmuraram e Deus considerou isso como uma rebelião. Pois estava a ponto de se unirem em uma nova rebelião contra a vontade de Deus, o povo de Hebreus aqui. E aí Hebreus, ele, lá no versículo 16, ele começa, ele faz algumas perguntas, são pelo menos 3 perguntas, trazendo a memória deles, né? Ele fala assim: quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Aí ele responde: não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Então esse primeiro conjunto de perguntas aqui fala da rebelião. Ele retrata a rebelião retratada lá em Números 14, que o resultado dessa série de murmurações durante a peregrinação no deserto só trouxe para eles prejuízo. O autor, ele responde a própria pergunta, né, dizendo que, olha, Moisés tirou vocês do Egito, conduziu vocês e vocês se rebelaram contra mim. Note que ele fala assim, ó, não foram todos os que saíram. Todos, ou seja, cada israelita liberto do Egito, que experimentou e viveu o milagre após milagre, naquele caminho, todos, ele não deixou nenhum de fora. Isso acontece também conosco. Nós temos visto os milagres, temos provado da bondade de Deus, do seu cuidado, do seu amor, e quando estamos diante de uma notícia desafiadora, parece que nós esquecemos de tudo que Deus fez conosco. Nós começamos a murmurar, a reclamar, deixar que entre no nosso coração um sentimento de arrependimento, um sentimento de que não valeu a pena. E mais uma vez, Deus nos alerta: cuidado, lembre-se dos nossos irmãos lá que saíram do Egito. Eles deixaram que esses sentimentos tomassem conta do seu coração, deixassem que esses sentimentos tomassem conta das suas mentes, e eles deram vazão a um sentimento de murmuração, de amargura, de arrependimento, de ira, a ponto, se você ler a história, eles queriam matar os dois que trouxeram a notícia boa, Josué e Caleb. Não, eles falaram assim: olha, dá para ir, Deus nos fez chegar até aqui, então se Ele nos fez chegar até aqui, Ele vai nos dar condições de conquistar. O pessoal falou assim: você está maluco, rapaz? A gente vai te apedrejar. Vocês estão falando besteira. Se forem 10, 8 disseram que não, 2 dizem que sim. Que nós façamos parte dos 2 que creram. Que olharam os desafios, mas viram que o Deus que serviam era maior do que aqueles desafios. Que nós, diante dessas, sabe, desses gigantes que se levantam na nossa vida, nós possamos ir na contramão. Falar, não, Deus me fez chegar até aqui e não vai fazer eu morrer na praia, né? Como diz o ditado aí, nadar, nadar e morrer na praia. Não, eu vou conquistar, eu vou alcançar, não na força do meu braço. Porque esse finalzinho do 14, você vai ver que aquele povo, quando viu que Deus falou, olha, ninguém vai herdar a terra, ninguém vai herdar. Aí eles tiveram a brilhante ideia. Falar, então beleza, então a gente vai na marra. Se juntaram lá e foram tentar invadir a terra. O que, que aconteceu? Morreram lá mesmo. Não conquistaram. Então não adianta ir na força do nosso braço. Não adianta. E depois que Deus decidiu, está decidido. Ele falou, não vai entrar, não vai entrar. Amém? Todos tinham ouvido o relato de Josué e Caleb, que a terra era frutífera, que Deus realmente os levaria a ela, mas ignoraram, mas não ouviram, se rebelaram. Então, mais uma vez, cuidado a quem você dá ouvidos, cuidado a quem você tem dado ouvidos. Deus tem usado pessoas para te fortalecer, para te pegar pela mão, para andar mais uma milha, para orar com você, para estar em comunhão, mas você prefere dar ouvidos a vozes contrárias, que dizem, ó, isso é muito difícil, não confie em ninguém não, isso aí, eu já vi muito disso, isso é uma farsa, cuidado, não cometa o mesmo erro desse povo. O alerta de Deus para nós nessa manhã é esse: não dê ouvidos às vozes contrárias. Cuidado, aquela geração inteira foi condenada a morrer no deserto porque deram ouvido a 8 pessoas que não creram que o Deus que tinha conduzido eles até ali não era suficiente para conduzi-los até aquela conquista. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é fiel às suas promessas, ele é fiel à sua palavra, e nós precisamos crer nisso, precisamos crer nisso. O segundo conjunto de perguntas é a resposta de Deus, ó. Deus fala assim, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. O segundo conjunto de perguntas centra na resposta de Deus, ou seja, sua ira que durou 40 anos, o tempo todo no qual eles permaneceram vagueando no deserto. Por causa de seu pecado, seus cadáveres caíram no deserto e nunca entraram em Canaã. Tanto a pergunta quanto a resposta, ela vai resumir aquilo que nós vamos encontrar lá em Números 14, 26 a 35, onde Deus, por causa da maldade do povo, diz que eles não entrariam na terra, exceto Caleb e Josué, aqueles homens que, apesar do desafio que era real na terra, eles criam que o Deus a quem eles serviam era maior. Imagine você viver uma vida inteira de renúncia, de sacrifício, de submissão, e no final, você, de tudo, você não ouvir aquilo que está escrito lá em Mateus 25, 34. Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Você imagina? Que coisa triste. Então, você renunciou a várias coisas durante toda a sua caminhada como cristão, sacrificou, se submeteu, fez tudo quase certo, que se tivesse feito certo não ia ouvir isso. Mas aí no finalzinho, no momento de dificuldade, você largou tudo. Fala, estou até aqui fazendo as coisas certas, vivendo da maneira certa, e isso acontece na minha vida. Tchau, não quero mais isso não, estou perdendo tempo. E olha que tem muito, hein? Tem muito assim, tem muito. Se não fosse assim, essas cadeiras não estavam vazias, estavam cheias. Mas quantas pessoas que vocês conhecem, que se frustraram pelo meio do caminho, que se decepcionaram pelo meio do caminho, né? Que passaram por alguma experiência negativa, que largaram tudo de lado. E aí você não ouvia no final de tudo, venham, benditos de meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Muito triste, será um dia muito triste. Todos verão que vivemos um evangelho de engano e mentira. Aquilo que a gente vivia não era verdade, era conveniente, era legal, era divertido, mas a nossa vida com Deus, aquele relacionamento íntimo com Ele não era real. Que nós possamos viver isso de forma real, viva, verdadeira nas nossas vidas. Deus nos ama e por isso Ele nos alerta nessa manhã, que nós precisamos parar de viver um evangelho medíocre, parar de viver um evangelho, sabe, raso. Que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente das nossas atitudes, nos arrepender verdadeiramente daquilo que nós fazemos, que é o contrário à vontade de Deus. Que nós possamos viver um evangelho que agrade a Deus em primeiro lugar, sabe? Que alegre o coração de Deus. Quando nós alegramos o coração de Deus, Ele permite que situações nas nossas vidas, que aconteçam algo nas nossas vidas, que, sabe, que são bênçãos, que são, como eu disse, oásis no deserto, que nós possamos viver isso, nós possamos viver isso. Assim como o autor de Hebreus alertava aqueles irmãos, nós estamos sendo alertados nessa manhã, amém? E o terceiro conjunto de perguntas que ele faz aqui é o resultado da desobediência. E a quem, o versículo 18, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. No final ele foca nessas pessoas, né, que não ouviram a voz e foram desobedientes, né, dizendo que eles não entrariam no descanso. Claramente a desobediência é considerada um tipo de rebelião e tem as mesmas graves consequências. Toda a geração do deserto se tornou inimiga de Deus, não mais merecendo viver. Eu não sei você, mas eu quero ser conhecido como filho de Deus, como amigo de Deus, não como inimigo de Deus. Mas para isso nós precisamos mudar, sabe o quê? O nosso coração, a nossa mente. E essa mudança, ela deve ser refletida através do nosso testemunho, das nossas ações, das nossas reações. Como que você reage diante de uma fechada no trânsito, diante de um pisão no pé, diante de uma resposta meio atravessada? Como que nós reagimos diante de uma dificuldade que se levanta? Nós precisamos refletir a imagem e semelhança de Deus, refletir a vida de Jesus aqui, amém? As nossas reações diante da adversidade mostram os nossos frutos, Não seja conhecido como inimigo de Deus, mas como seu filho, amém? Que sejamos reconhecidos como seu filho. E para a gente concluir e aplicar, um aviso para todos nós. Assim como foi dado para aqueles cristãos lá do passado, lá da época de Salmos, depois de Hebreus, nós estamos sendo avisados nessa manhã. Se continuarmos reagindo com descrença, se continuarmos reagindo, sabe, de forma contrária e murmurando, reclamando de tudo que acontece nas nossas vidas, nós estamos desagradando a Deus. Então, mude essa chave nessa manhã. Diante de um problema, você fala assim, está difícil, hein? Não vejo solução para isso não. Mas eu, como filho de um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que já preparou um lugar para mim desde antes da fundação do mundo, creio que Ele é fiel, creio que Ele está pegando na minha mão, que Ele vai me sustentar, que vai me levar a atravessar e entrar nessa cidade, na terra prometida. Amém? Falando assim parece fácil, né? Mas não é não. Creia que não é não. Mas é por isso, né? Se fosse fácil, você acha que foi fácil para Jesus subir naquela cruz? Não foi, né? Então, acho que vale a pena o nosso esforço, vale a pena o nosso sacrifício. Nós precisamos ter essa consciência, amém? Os antigos israelitas não poderiam entrar no seu descanso, ou seja, na terra prometida. E a geração aqui, para quem Hebreus estava falando, também não conseguiria entrar no seu descanso, mas agora não na terra física, mas no céu. Se eles abandonassem, largassem tudo, tudo aquilo que eles ouviram, através dos apóstolos, através do testemunho daqueles irmãos lá no início da igreja, eles não conquistariam, né? Eles não estariam com Cristo no céu eterno. E para a gente também, né? Abandonar isso é a gente, sabe, estar fora desse plano de Deus. Ele tem nos escolhido, Ele tem nos separado, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu creio que Deus, Ele não nos abandona, que Ele nos sustenta, e se somos dEle, Ele vai mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, e no final a gente vai cair a ficha, sabe? E a gente vai se voltar para Ele pedindo perdão, arrependido verdadeiramente, e Ele vai nos levar com Ele. Mas para que a gente vai se desviar no meio do caminho? Para que a gente vai, sabe, se atolar, se machucar lá fora? Se a gente está tendo o alerta de que nós precisamos permanecer firmes, amém? Cabe a cada um que está aqui nessa manhã aplicar esse ensinamento na sua vida, sabe? Aplique isso. Nós estamos diante das mesmas pressões. O mundo continua nos pressionando. As pessoas ao nosso lado continuam, sabe, dizendo que a gente é maluco, que a gente é bitolado, que a gente está no caminho errado. Mas resista, resista, resista. Eles não vão parar de tentar. Eles não vão parar. Então, se eles não vão parar de tentar, nós vamos continuar resistindo, amém? A nossa responsabilidade é vigiar, é orar e vigiar. Orar e vigiar. Individualmente, e cuidar um dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros, amém? Garantir, sabe, que esse mal, ele não se espalhe pela igreja, essa incredulidade não se espalhe pela igreja, igual aconteceu lá com aquele povo, que os oito falaram e aquilo contaminou todo mundo. Não, olha só, não é bem assim, Deus prometeu isso, Deus disse isso, é o que vai se cumprir, é o que eu acredito. Os desafios, ele não disse que nós teríamos uma vida fácil, pelo contrário. Ele disse que no mundo tereis aflições. Ele não deixou isso escondido. Está lá escrito. Amém? Precisamos animar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se for necessário. Como ele disse, né? Durante o tempo que se chama hoje. Hoje, hoje. A fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos abrir o nosso coração e crer que esse Deus que cuidou daqueles dois que, sabe, acreditaram, creram e eles herdaram a terra prometida, nós também, como filhos de Deus, que cremos nesse Deus que nos salvou, que nos resgatou, possamos, sabe, viver essa vida abundante com Ele. Não desista, não desista. Ele não desistiu de você, amém? Por isso que Ele traz esse alerta para nós nessa manhã. O livro todo de Hebreus traz esse alerta, né? Sobre, você vai ver várias mensagens, textos ali, alertando ao povo, olha, não retorne ao passado, não volte às velhas práticas, não volte à religiosidade. Você agora recebeu uma vida nova, você agora tem Cristo, então viva Cristo realmente. E nós temos essa vida em Cristo, amém? Que nós possamos viver isso. Senhor, te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos alerta, o Senhor abre, Pai, os nossos olhos para esse perigo, Senhor, que está batendo a nossa porta todos os dias, Pai. Que nós possamos crer, Senhor, crer que Tu continua sendo o mesmo, Pai. Tu és o mesmo Deus poderoso, justo, fiel. E nós cremos nisso, que os desafios, que os gigantes, e tudo aquilo que se levanta contra nós, nos dizendo o contrário, Pai, que nós não vamos vencer, que nós somos malucos, que nós estamos sendo manipulados, que isso não seja, Senhor amado, o motivo de desistirmos, que isso não venha ecoar no nosso coração a ponto de nos fazer desistir. Nós cremos em Ti, Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor. E nós, Pai, declaramos isso, Senhor, nessa manhã. Te amamos, Senhor, Te glorificamos nesse lugar, Senhor amado. Dizemos que somos Teu povo, que somos Teus, Senhor, e Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, nos sustentando, nos guardando, nos conduzindo, Pai, até a nossa mansão celestial. Isso não é uma utopia, isso não é, Pai, uma invenção, é a Tua verdade para cada um de nós. A Tua palavra nos garante isso, que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo, Pai. Que nós não nos esqueçamos disso, que nós valorizemos, Pai, esses momentos de comunhão com nosso irmão, que possamos, Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz, que possamos praticar a Tua palavra, é o que eu Te peço em nome de Jesus. E desde já eu Te agradeço. Amém. Amém?